Boa tarde aos nossos ouvintes. É uma grande satisfação estar novamente aqui na região, tendo como centro aqui da discussão uma lei, que é a lei que regulamenta todas as atividades dos trabalhadores da educação, do quadro efetivo, e é uma lei que em 2015... A Lei 668, ela foi apresentada pelo governo da época e causa vários problemas na estrutura funcional da educação e também na jornada dos trabalhadores, desestrutura praticamente o fazer da educação no estado de Santa Catarina. E nós, identificando esses problemas, nós construímos com os trabalhadores da educação, com a comunidade escolar, pontos que são importantes alterar nessa lei. Esse seminário tem esse objetivo, né? E também é uma das atividades que compõem aí a nossa agenda, que pauta aí também a nossa negociação com o governo do estado de Santa Catarina, tem como pauta aí toda a questão da valorização, né? Nós apresentamos a nossa pauta, que tem o Vale Alimentação, concurso público, a questão do piso, reajuste do piso na carreira, descompactação, e o governo, em mesa de negociação, apresenta um plano de ajuste fiscal que impede reajuste para os servidores públicos, mas vai muito mais além, retira da educação mais de 600 milhões. E isso faz com que nós tivemos muita dificuldade de dar continuidade nas negociações com o governo do estado. E por isso, nós queremos que a educação saia desse plano de ajuste fiscal, o governo invista, porque ao mesmo tempo, mesmo que a gente, para os alunos que têm necessidade, nós achamos importante garantir o acesso à universidade, mas o papel primeiro do governo do estado é investir na educação básica e de qualidade. E também investir na valorização dos trabalhadores. Não importa a origem dos recursos. O que nós achamos importante é que, como é recurso público, que seja investido nas instituições públicas de ensino e que o governo tenha compromisso. Por isso nós vamos fazer essa defesa, vamos fazer briga. Nós temos um calendário de luta. Até o dia 13 de junho, nós temos mesa de negociação aberta com o governo. Ela fecha, porque ela teve uma portaria, inclusive, que estabeleceu essa agenda de negociação. No dia 13, no dia 15, a gente está realizando a nossa Assembleia Estadual. Nós queremos fazer uma grande assembleia, ou para apresentar a proposta que o governo tenha a apresentar contra a proposta do governo, ou, se o governo não apresentar proposta, entrará em pauta estado ou sair de lá com greve do magistério catarinense, porque nessas condições não é possível tocar a política de educação. Afirmo aqui, não é de maneira nenhuma a nossa intenção de radicalizar, mas talvez para os trabalhadores será a única alternativa, talvez, para conquistar seus direitos e avançar na pauta de valorização e também de qualidade na educação em Santa Catarina.
Boa tarde a todos os ouvintes. Então, nós temos um trabalho sendo feito desde o ano passado que traz as demandas dos profissionais concursados da rede pública estadual. A escola é constituída do professor de sala de aula, dos profissionais fora de sala, e tem muitas distorções, porque ao longo desses anos as leis foram sendo alteradas, a carga horária, as gratificações foram diminuídas e as atribuições aumentaram. Então, nesse sentido, o que que a gente quer? A gente quer ouvir a categoria e construir um debate que possa ser o mais justo possível com a equipe da escola, que a gente não tenha disparidade entre uma função e outra, tenhamos responsabilidades diferentes, mas que todos se enxerguem enquanto profissionais da educação com direitos. Então, esse é um ponto, e além disso, a gente tratou de vários outros temas que envolvem hoje, por exemplo, faculdade gratuita, segurança nas escolas, a liberdade de cátedra, são muitos temas que envolvem a educação.
Muito bem. Em relação à segurança nas escolas, né, qual é o seu ponto de vista, deputado?
Então, eu sempre falo que a gente não pode correr o risco de transformar a escola em presídio. A escola, ela tem uma característica fundamental, que é garantir o direito universal à educação. Então, tudo que a gente faz na escola, nós precisamos pensar neste olhar. Ah, mas a segurança é importante? Sim, mas em torno da segurança, a gente não pode erguer 30 metros de altura, até porque os próprios policiais dizem que se erguer muro, não enxerga o que acontece do outro lado. Então, veja como o debate da segurança, ele é muito complexo. Além disso, a grande questão que nós estamos discutindo no âmbito da LESC e estamos envolvendo as regiões em 6 macro audiências regionais, que vão começar dia 25 com Blumenau e aqui na região de Campos Novos. Podem participar dia 1º de junho às 4 da tarde. É para quê? É para ouvir quem está lá na escola. A gente quer ouvir o professor, nós queremos ouvir os pais, os estudantes, os gestores, queremos ouvir as forças de segurança pública também, queremos ouvir a psicologia, o serviço social, a psiquiatria, porque a gente precisa discutir o acolhimento, ou seja, o que acontece dentro da escola para que, de fato, a gente tenha mapeamento daqueles alunos que têm comportamentos diferentes, mais agressivos ou mais quietos, né? Porque é importante dizer isso, que muitas vezes as pessoas não se atêm. Na semana passada mesmo, eu conversava com um dos delegados que atuou no caso de Blumenau, e ele dizia: deputada, 60 a 70% dos casos podem ser evitados e, na grande maioria das vezes, é bullying. É violência que um aluno sofreu na escola e ele volta para se vingar, que é o caso de Saudades. Então, por isso que a gente precisa ter muita tranquilidade para discutir esse tema e acertar nas propostas para a educação.
Perfeito. Em relação à faculdade gratuita, é uma proposta do governo do Estado.
Então, é um projeto que entrou agora, ele nem começou a tramitar, já tem muitos e muitos questionamentos, dúvidas. Eu acho que a gente tem que permitir que os alunos que mais precisam possam concluir faculdade. Isso eu sou a favor, sempre lutei, né? A gente manteve o artigo 170 na Assembleia com várias tentativas de corte, a gente sempre segurou. Agora, eu não posso permitir que esse dinheiro saia da educação básica, porque as nossas escolas estão caindo, os professores estão com a carreira achatada, nós temos aposentados pagando 14% dos menores salários, então o governo tem que dizer de onde vem esse recurso. E, pela informação que eu tenho, uma parte vai sair dos 25% e uma parte não. Então, esse ajuste nós vamos ter que fazer. Nós vamos ter que barrar o recurso que sai dos 25%.
A senhora pretende acompanhar esse processo?
Sim, eu estou inteiramente envolvida, porque são 3 comissões que tramitam, e uma delas é que eu presido, que é a Comissão de Educação, que inclusive é de mérito, é que mais vai discutir a matéria. Então, nós estamos bem envolvidos e não temos pressa, nós queremos fazer um bom debate, eu já falei para os reitores, a gente vai apoiar, mas a gente tem que discutir bem qual é o sentido da lei, o que essa lei vem para, de fato, atingir quem mais precisa.
Perfeito, mais algum detalhe queira deixar os ouvintes da Rádio Cultura? Fique à vontade, deputada.
Eu quero apenas citar algo: na semana que vem a gente está protocolando uma representação no Ministério Público exigindo concurso público no magistério, porque o Sinte tem feito isso ao longo dos anos, eu já fiz 2 representações e agora o dado que nos chegou é que tem mais ACTs agora do que nos últimos anos. Então, nós vamos ter que cobrar concurso público.